Boa noite, galera! Estamos mais uma vez ao vivo aqui no nosso YouTube do Estratégia Carreira Jurídica, ou dependendo, né, se você nos acompanhar pelos agregadores de áudio, Deezer, Spotify, Amazon, Apple, a gente está em todos os lugares, você está do futuro nos ouvindo. Seja você do presente, seja você do futuro, nós estamos aqui com mais um dos nossos episódios do Cast Jurídico. E toda quarta-feira, 19 horas, estamos aqui trazendo temas jurídicos relevantes para você. Por isso, se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe o seu like e marque aí como preferido nas suas playlists, nos agregadores de áudio, sempre o nosso Cast Jurídico. Já ultrapassamos a marca de 50 podcasts, na realidade, já ultrapassamos a marca de 54, o que perfaz um ano, né? Um ano ininterruptamente, todas as semanas a gente está aqui com você. E hoje eu tenho o imenso prazer de conversar com o Iuro Assunção, e já eu vou adiantar para você o quê. Mas Iuro, tudo bem contigo?
Fala, Paulo, tudo ótimo, e você, como é que tá?
Tudo tranquilo? Certo.
Iuro, satisfação enorme estar aqui, viu?
E eu já quero tirar uma dúvida que, na realidade, eu sei que nem é só dos nossos alunos, ouvintes, telespectadores aqui, mas de alguns colegas professores que me confidenciaram. A pronúncia é Iuro mesmo?
Tá corretinha. A pronúncia está redondíssima.
Ó, que maravilha. Ó, falei certo. Bom, eu tô aqui com o Iuro Assunção, que é graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, advogado da União desde 2013, então tem amplo conhecimento aqui para vocês, e que hoje está aí na consultoria jurídica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, além de professor de Direito Econômico. E para falar sobre o nosso tema de hoje, que é a inteligência artificial e as redes sociais, né, esses desafios que a gente tem na regulação nesse sentido, ninguém melhor do que alguém que entende de direito econômico. Iuro, quando a gente fala sobre desafio regulatório, eu acho que o primeiro ponto a falar aqui é como assim? Que desafio regulatório que a gente tem em rede social? Não é o mesmo desafio que a gente tem em exercício de liberdade de imprensa, de expressão no geral, ou tem alguma peculiaridade?
Paulo, a grande questão que se coloca quando a gente fala em regulação, e a gente frequentemente fala em regulação como um desafio, se dá em relação a esse cenário aparentemente novo, né? Quando a gente está falando em rede social, mas sobretudo quando a gente bota o elemento aí da inteligência artificial, a gente está falando de coisas novas, de cenários que a gente não está muito acostumado ainda. Então, se a gente pensar que hoje a gente tem uma predominância da figura do Estado regulador, aquele Estado que opta por não intervir nas atividades econômicas e sociais a princípio, mas sabe que em algumas áreas da vida vai ser necessário sim uma normatização, um quantum regulatório, né? Se a gente partir dessa premissa, um dos desafios que se coloca esse Estado regulador que predomina hoje em dia, justamente essa parte indissociável da vida cotidiana, né? Rede social, agora com esse elemento novo da inteligência artificial. Então, a ideia aqui é como o Estado, que tem suas peculiaridades, né? Um Estado com entraves burocráticos, com limites que deve observar, como o Estado vai lidar com esse cenário tão novo. Eu digo até que a gente viveu um cenário muito semelhante de desafio regulatório, pelo menos em termos de extensão do desafio, quando a gente viu o surgimento das criptomoedas, né? Muito se perguntou, quando surgiram esses institutos aí relativos ao mundo lá dos investimentos, como iria se regular aquilo, né? Qual base você vai usar, qual a fórmula, qual o perfil de regulação que a gente vai adotar. E agora me parece que a pauta de hoje, a ordem do dia, se volta para redes sociais, sobretudo porque, na verdade, a rede social nada mais é do que a ágora dos nossos tempos, né? Aquele espaço em que as pessoas vão trazer suas razões públicas, muitas vezes vão trabalhar, vão se manifestar, e aí se põe a questão, como regular esse tipo de ambiente?
Isso é muito desafiador, especialmente quando a gente fala em rede social, nós estamos a falar de um elemento muito multifacetado, né? Quando eu falo de rede social, eu tô falando, não é para a gente colocar nas tradicionais caixinhas que temos por aí, a gente está falando de direito civil, a gente está, né, com direito de personalidade, a gente está falando de direito penal, com determinados tipos penais que a gente pode encontrar dentro da rede, a gente está falando de direito constitucional, de liberdade de expressão, a gente está falando de direito econômico, a gente está falando de direito do consumidor, de direito digital, uma multiplicidade de aspectos que são vinculados ao tratamento jurídico das redes sociais. E aí a gente tem o componente da inteligência artificial misturado nesse meio, que eu acho que dá um caldo ainda maior para esse caldeirão, não é verdade?
Com certeza, Paulo. Na verdade, o que a gente tem, você bem destacou aí, hoje a gente tem uma amálgama de ramos jurídicos, todos aí com influências e projeções diferentes no campo, no cenário das redes sociais. E, obviamente, o Estado, se vai assumir esse papel regulatório em algum momento, provavelmente ele vai ter que assumir um papel mais destacado na regulação, vai ter que levar em consideração todas essas peculiaridades. Então, o que é que diz respeito ao direito do consumidor, que é uma legislação mais protetiva, e como eu vou resguardar a aplicabilidade desse ramo do ordenamento numa rede social? O que é que diz respeito, por exemplo, aos direitos autorais, né? Será que quando eu estou ali no ambiente da rede social e de repente eu tenho uma postagem, a gente não tem como aferir de antemão qual é o impacto dela? Então, às vezes, o indivíduo faz uma postagem ali para os amigos e aquilo ganha um repercussão, e de repente, se ele está violando algum direito autoral, se ele fez aquilo ali com algum personagem que tem os direitos de utilização resguardados. Então, essas indagações, essas reflexões já trazem o tamanho do desafio. Me parece que isso já era uma realidade para a rede social sem inteligência artificial, né? A gente tem essa premissa. E hoje, inclusive, há projetos de lei em trâmite aí nas casas legislativas já buscando trazer um regime jurídico de regulação para a rede social. Só que existe um ponto muito importante aqui. A gente está diante de um cenário que está em permanente evolução e transformação. Veja só, a gente falou aqui em rede social, beleza, mas pensemos na inteligência artificial de um ano atrás, né? Quando explodiu ali o ChatGPT e todos os seus correlatos. Aquilo era inteligência artificial nova, né? Há um ano atrás, ou há pouco mais de um ano atrás, era uma novidade, todo mundo brincando, né, com a plataforma. Vou fazer uma pergunta para ver como ele responde, vou ensinar ele a fazer uma letra no estilo do compositor que eu gosto, ou fazer uma produção no estilo do autor que eu gosto. Mas aí a gente tem que ter em mente que esse cenário de inteligência artificial mudou completamente hoje. Hoje a gente tem, por exemplo, já, né, a ascensão de novas plataformas de inteligência artificial com animação. Então, pensa bem, além de eu poder conversar com a inteligência artificial, uma realidade que o chat trouxe, né, a gente tem, por exemplo, a facilidade, eu professor de direito econômico, quero dar minha aula, certo? E quero usar um recurso audiovisual, tá? Uma animação para exprimir aquele conteúdo. E aí eu vou lá numa plataforma dessas novas, né, novidade aqui, e dou um comando. Digo, olha, eu quero fazer uma animação que mostre como é o Estado intervindo na economia. Eu vou usar minha criatividade, vou dar um comando para a inteligência artificial e aquilo ali vai vir transformado em formato de animação. Como controlar isso, né? Qual o limite dessas novas modalidades? Olha, há um ano atrás a gente pensava apenas numa conversinha, né, entre usuário e inteligência artificial. Hoje a gente já está no passo de eu conseguir fazer recursos audiovisuais, sonoros, né, como a gente vê vários artistas hoje contracenando com artistas já mortos, né? Eu lembro do show do Paul McCartney no Maracanã, que ele fez um dueto com ninguém mais, ninguém menos que John Lennon, por inteligência artificial. Então, diante disso, a gente tem que ter em mente que o Estado não consegue, o ente regulador não consegue, via de regra, acompanhar a velocidade das mudanças. Né? A gente sabe disso, isso é uma realidade para a vida não regulada, né, por redes sociais e inteligência artificial, que dirá para essa aceleradíssima nova tecnologia. Né?
Você tocou num ponto, Yuri, muito importante, eu acho, que é essa parte dos direitos autorais, e fala até aqui como um produtor de conteúdo também, né? Você, professor, eu também sou professor, a gente produz muito conteúdo. E, ao mesmo tempo, essa onda que começou lá um ano que você mencionou, trouxe como grande novidade de inteligência artificial, que a gente já tinha inteligência artificial há bastante tempo, mas o que veio de mudança grande, né, com o ChatGPT, por exemplo, foi a inteligência artificial generativa, né, capaz de gerar conteúdo. Gerar, criar, mesma coisa. Então, uhum, é uma inteligência artificial e a inteligência natural, que são capazes de gerar conteúdo, de criar coisa nova, né? Aí a gente começa a pensar em desafios regulatórios. Você me falou aqui algo que me chamou bastante atenção, que foi, olha, mas eu fui lá e dei certos inputs para o ChatGPT, para essa inteligência da animação, para aquela que faz imagem, para que faz música, sei lá, ela vasculha o sistema e me entrega alguma coisa.
Isso.
Aí a gente começa a falar de algo muito problemático e que não é de hoje, que é sobre direito autoral, sobre autoria de obras, né? Quem é que cria e como é que isso funciona quando a gente está falando da legislação de direitos autorais e pensando em especial junto com essa interlocução com as redes sociais.
Acho que você foi bem cirúrgico aí, né? Uma das primeiras coisas que a gente pensa, porque a tecnologia é tão avançada e se desenvolve tão rapidamente que chega um ponto em que você não consegue distinguir quando aquilo é um recurso feito por uma inteligência artificial e quando é algo que veio daquele autor em que foi inspirado. Então, o ChatGPT consegue fazer a letra no mesmo estilo que aquele compositor, né? A gente tem aí a capacidade de você assimilar a tonalidade, os acordes vocais de um indivíduo que já faleceu por conta das gravações anteriores e utilizar aquilo de outra forma. A gente tem as animações que você consegue mandar o comando prompt, né, que o pessoal da área fala, e ele consegue reproduzir aquilo com a excelência, com a qualidade gráfica, que você se pergunta se não foi o próprio autor daquele personagem, daquela figura ou estúdio respectivo que fez. Então, me parece que o grande desafio é: beleza, num primeiro momento a gente vai estar diante da inteligência artificial num estágio, numa fase experimental, né? Aquele momento que a gente está vendo ainda do que aquilo é capaz, né? Está vendo ainda até onde a máquina consegue ir no momento, sabendo que daqui a 10 anos vai ser totalmente diferente esse patamar. A partir do momento em que há uma transição desse patamar experimental e a coisa vira orgânica, né? A coisa fica disseminada, então todo mundo passa a utilizar ou passa a conhecer alguém que saiba utilizar, a coisa muda de figura, porque uma coisa é, eu tô lá, eu tenho um software de recursos gráficos e ele está restrito para o pessoal da área, só os desenvolvedores, o pessoal do design consegue mexer, ok? Até aí o Estado observa de longe, né? O regulador diz, não vou me meter aqui porque realmente eu vou atrapalhar. Né, eu vou atrapalhar o desenvolvimento da ideia. E aí, muitas vezes, né, puxando para outros campos da regulação, já que nossa pauta hoje também é regulação, as fórmulas utilizadas são justamente dar margem, né, deixar uma caixa, um espaço ali livre para que o desenvolvedor possa ir mexendo e explorando as potencialidades. A gente teve, por exemplo, né, eu falei aqui de criptomoedas, mas sempre que surge um instituto novo nessa seara aí de mundo de investimentos, fala-se muito em sandbox regulatório, né? A ideia do sandbox regulatório é justamente a ideia de uma caixa de areia, e a caixa de areia seria assim: existe aqui um espaço para você, desenvolvedor, se desenvolver, né, para ser bem redundante. Você vai experimentar, vai ver como o produto, o serviço, a instituição funciona, o que é necessário para que ele funcione, e aí num segundo momento, com base nas experiências feitas naquela caixa de areia, regulatório, experimental, eu vou me preocupar em estabelecer um regime positivado, para usar aqui a linguagem do direito, uma norma, uma instrução, um provimento, não sei. Mas assim, no caso das redes sociais e da inteligência artificial, por um lado a gente tem redes sociais já muito desenvolvidas, né? Olha o patamar que tem hoje um Instagram, um YouTube, já houve a experimentação, não sei se você concorda comigo, mas já houve a experimentação, né? A caixa já foi aí bem utilizada. Por outro lado, quando a gente vai para a inteligência artificial, a gente está tratando de um bebê, né? Um bebê em desenvolvimento, uma coisa que a gente não faz a menor ideia de até onde esse recurso pode chegar. Então, me parece que, por exemplo, a depender do cenário que a gente considere ser regulado ou não, a gente vai fazer uma avaliação. Já está na hora de regular? Beleza, então vamos por esse caminho. Ainda é cedo para fazer uma regulação, então vamos dar uma segurada aí, ver como se desenvolve a plataforma, o cenário, enfim, e aí no segundo momento a gente vai para uma discussão madura, amadurecida sobre regulação. Me parece que o desafio maior é porque esses campos dialogam permanentemente. A gente tem a rede social que já é uma uma situação mais estabelecida. Alguns países, alguns estados que não o brasileiro já partiram para uma regulação mais incisiva. Por exemplo, na França, não sei se você sabe, na França a gente tem uma vedação meio que peremptória para que crianças tenham redes sociais de fotos, né? Tipo o Instagram. Você não pode, né? A não ser que haja uma observação de um procedimento. Então, já para não expor aquele já sujeito de direitos, né, aquele mundo que muitas vezes pode ser um mundo hostil, um mundo que traz aí coisas boas e coisas muito ruins, né. Por outro lado, então a rede social já amadurecida, né, uma rede social, por exemplo, dessas. Por outro lado, quando a gente vai para a inteligência artificial, eu acho que é sobretudo um medo, né, um medo do desconhecido. Pô, como eu vou regular uma coisa que eu nem sei até onde ela pode chegar? Por exemplo, eu vou... já falei bastante aqui, mas, por exemplo, me chamou muito a atenção, sou um cara que gosta muito de esporte, de assistir, de acompanhar mesmo o mundo esportivo, e esse ano a gente tem as Olimpíadas de Paris, né? Olimpíadas de Paris, e todo ano, Paulo, todo ano, o Comitê Olímpico Internacional, que é o órgão competente para gerir o evento olímpico, todo ano de Olimpíadas, né? De 4 em 4 anos, corrigindo, esse Comitê Olímpico Internacional, ele elabora um manual, um guia de condutas para todos os atletas que vão participar dos jogos, que vão ali competir, seja qual for a modalidade, tem algumas regras a observar, né? Deveres de convivência em virtude dessa prática e dessa convivência, sobretudo ali na vila, etc. E aí, obviamente, se a gente fizer uma análise histórica desse manual, eu vou olhar, sei lá, as Olimpíadas de Barcelona, que foram muitos e muitos anos atrás, e vou olhar para o guia feito para essas Olimpíadas de Paris. A gente vai ver preocupações completamente diferentes, né? O que me chamou muito a atenção, ainda para essa pauta de Olimpíadas, é que para esse ano, o Comitê Olímpico Internacional se preocupou muito em como se dará o uso das redes sociais por atletas, inclusive em relação à inteligência artificial. Depois a gente fala um pouco mais desse ponto.
Caramba, você vê, né? É uma mudança de perspectiva por conta da preocupação, que é uma preocupação presente, né? Que obviamente que não haveria essa preocupação há 100 anos. Claro. Né? Claro. E aqui você foi falando, eu fui me lembrando e vou trazer uma provocação para daqui a pouco a gente chegar nesse tema das Olimpíadas, mas eu dou um passo atrás aqui primeiro. Essa questão que envolve os direitos autorais e a inteligência artificial. No âmbito de compreensão de geração de conteúdo, né? De autoria, né? Quem que é essa autoria? E a gente tem, acho que durante as eleições foram, esse tema foi bastante discutido, mas agora também continua, vez ou outra, a gente está vendo, e eu confesso que eu vi esses tempos assim, alguns deepfakes que foram feitos, que são muito bons, assim, é realmente muito bom. A maioria deles é um deepfake ou muito exagerado. Se a gente for pensar do ponto de vista político, né? É aquele político que você conhece, que é um político mais à direita. Então os caras vão lá e fazem um deepfake bem à esquerda. Aí você olha e fala assim, não, o Bolsonaro jamais diria isso. Né? O Lula não falaria isso. Não precisa ter, assim, 10 minutos de compreensão, né?
E vai ter gente que vai acreditar.
Não, é pior que... Não, mas é aí que eu quero chegar. Aí tem alguns casos, é muito raro quando alguém faz um deepfake nesse sentido político, que ele é mais ao centro. Em que, vamos dizer assim, a pessoa que fica... Não, peraí, deixa eu... Não, mas será que ele falou uma coisa dessa, né? Mas tá começando isso já. Esses dias eu vi um deepfake desses, que era um deepfake de fato. Se você não acompanha aquele político, você ficaria na dúvida se ele falou ou não falou, né? Então a gente tem... Só que aqui, claro, é a criação de um conteúdo que é voltado para uma arena política. A autoria, no seu sentido econômico do termo, ela não tem grande preocupação. Quer dizer, não quer saber quem que produziu aquilo, porque o Bolsonaro ou o Lula, eles não vão cobrar royalties por aquele videozinho, né? Mas se eu trago para a Seara de artistas, por exemplo, isso começa a ficar relevante. Outra coisa que eu também venho acompanhando, né? Está se fazendo muito deepfake com a Taylor Swift. A Taylor Swift é, né? Acho que, se eu não me engano, desse tempo, é a artista mais bem remunerada que existe no mundo da música, né? A última turnê dela foi a maior turnê da história da música. Então, a gente está falando, assim, daqui a pouco nós estamos chegando na casa da dezena do bilhão de dólares. É realmente muito dinheiro.
Sim.
Então, quando a gente fala de um deepfake, de uma pessoa que lucra com a imagem, aí a história começa a ficar diferente. Mas aí eu me lembrei, né, daquele quadro, se eu não me engano, é o Salvatore Mundi, do Leonardo da Vinci, que diz que é do Leonardo da Vinci, mas que até hoje ninguém tem certeza que foi ele ou não. Uhum. Né? E eu acho que aqui dá para trazer um paralelo, o deepfake à moda antiga. Porque, né, alguém que tinha, talvez, né, disse que pode ser do Leonardo ou de um dos seus alunos. Aí o cara ensinou o cidadão tão bem que ele dava, porque os caras têm técnica de verificação do tipo de pincelada, não sei o que, é um negócio bem complexo, né? Mas diz que a pincelada é muito igual a dele, se não for a dele, pô, quem fez assim, sabia fazer igual o Leonardo faria. Aí a gente traz pra cá. Daqui a pouco, né, o caso político é extremado, mas daqui a pouco a gente tem um deepfake de um artista que não vai ter como saber se foi ele ou se não foi ele que fez aquilo. E aí eu vou acreditar isso a quem criou, ao próprio artista, porque suponha que eu seja um cantor, aí alguém faz um deepfake com uma música e eu gosto da música. Eu falo, caraca, eu cantaria essa música. Né? Eu me aproprio desse... Como é que... Ou... E aqui que vem a provocação. A gente só está falando de um velho problema com uma roupa nova. Não é a mesma discussão? Ou você consegue encarar o uso da inteligência artificial e o problema que envolve também as redes sociais sob uma perspectiva diferente? Não, o problema já não é o mesmo. É um outro problema. Ou ele é um problema igual, só que com uma roupa nova? Não, é a mesma coisa do Salvatore Mundi. Uhum. A Taylor Swift e o Salvatore Mundi estão no mesmo padrão. Ou não, calma lá. Tem uma diferença fundamental nessa análise. Então, a inteligência artificial, ela de fato traz novos problemas ou ela só multiplica os problemas antigos?
Me parece assim. Acho que esse é um questionamento que a gente vai demorar um pouco ainda para conseguir responder. Né? O que é que acontece? Assim, você citou aí o caso da política. Né? Então, estamos lá, fizemos um vídeo com a cara do candidato da vez e fazendo um discurso que é totalmente o oposto daquilo que seria o tradicional desse candidato. Como eu disse, uns 10, 15, 20% vão acreditar que aquilo é verdade, vão disseminar. E aí disseminou, a gente sabe que o poder da rede vai chegar ali, vai ter uma amplitude absurda. Quando a gente está nessa seara aí do debate político, principalmente o brasileiro e o de outros países, todo extremado, polarizado, enfim, que não houve muitos argumentos, aquilo ali meio que morre ali e no máximo, se a gente está numa campanha política mesmo, vai ter uma ação, né, da representação judicial do candidato para tirar aquilo de circulação, dificilmente vai conseguir, mas é o que vai se fazer, né, por conta do poder alastrador. Quando a gente está por outro lado, você citou o caso da Taylor Swift, a artista mais bem paga do mundo, né, na atualidade, com seus grandes shows aí. Qual é o grande ponto aqui que, no meu entendimento, ele traz um a mais, né? Você trouxe aí a discussão da autoria do quadro. O que a gente vai ter aqui na inteligência artificial é que a gente tem um mentor, né, o pai da ideia, que seria o usuário ainda, ser humano, felizmente, aí, que vai dialogar com a inteligência artificial. E aí, a pergunta é, será que a gente vai dar munição para esse usuário para dizer, olha, quem deu o comando, quem escreveu o prompt, quem bolou aqui, quem estudou a forma de usar essa inteligência artificial foi ele. Então ele é o autor da obra, da música, da animação, que seja. Ou será que, por outro lado, eu vou adotar um regime no sentido de que, beleza, o cara usou, né, a plataforma, o sistema lá para gerar aquele conteúdo, mas... Por exemplo, ele está se usando talvez do maior ativo envolvido nesse conteúdo que não é dele, como é o caso da Taylor Swift. Como é que eu vou usar a imagem ou a voz da artista hoje mais conhecida mundialmente, fazer uma música ou, enfim, um vídeo que tem ela ali, se ela nem sequer sabe da existência daquilo, né? Eu estou usando a imagem dela, que é um ativo, a imagem constitui parte do patrimônio do sujeito de direito, né? Você sabe disso muito melhor que eu. Então, como é que eu estou usando essa imagem ou outro recurso ligado à personalidade, direito de personalidade dela, para gerar um conteúdo? Eu digo isso, a gente vive isso na prática, né? Eu já comecei a dar meus rabiscos na inteligência artificial da animação. Quem sabe aqui no Estratégia, em breve a gente não traga aqui alguns recursos. Mais na frente, é uma coisa embrionária. Mas Por exemplo, eu quero que um personagem extremamente conhecido transmita um conteúdo, tá? Eu quero fazer uma animação que tem um personagem que todo mundo vai lembrar dele, o Yoda do Star Wars. Todo mundo gosta, né? Do Yoda do Star Wars. E aí eu quero usar esse recurso audiovisual com o Yoda, certo? Para transmitir um conteúdo. Um artigo de lei que eu acho que tem que ser memorizado, e aí eu faço uma animação em que o Yoda tá comunicando aquilo de outra forma. Beleza. Será que eu posso fazer isso em nível orgânico, no sentido de usar a imagem de um personagem que está atrelado lá, não, Lucasfilm, não me processe, pelo amor de Deus, né? Mas será que eu posso usar a figura dele para usar esse recurso, ou será que eu tenho que criar meu próprio personagem, e aí ninguém vai dizer que eu estou violando direito autoral, né, para fazer animação? Mas aí, por outro lado, o impacto vai ser muito menor, né? Porque uma coisa é você ver o Yoda, uma coisa é você ver a Taylor Swift cantando uma música nova, né? Outra coisa é você ver um personagem com o qual você não tem um vínculo e que, portanto, surgiu agora, né? O impacto é diferente. Então, me parece que a grande novidade que a gente tem, com certeza é um problema antigo, que já existiu na história da humanidade, mas com a roupagem nova, porque a gente tem essa... Eu tenho esse argumento pró o desenvolvedor, O cara deu comando, o cara mexeu, o cara aprendeu a usar aquilo ali e trouxe esse elemento. Mas, por outro lado, a gente sabe que se eu estou utilizando, nesse caso aqui, uma projeção do direito da personalidade de outra pessoa, e aqui a gente deu exemplos, mas poderia pensar em vários outros, eu vou ter um problema jurídico, não sei se você concorda, né? E aí, é uma pauta para regulação, né? É uma pauta para regulação. Como regular esse tipo de intermédio entre ser humano e máquina que gera um conteúdo que muitas vezes vai envolver outro sujeito de direito?
É um problema que a gente, em alguma medida, já encontrou, e nós somos o país do meme, né? Com os memes aqui no Brasil, né? Porque você fazer um meme com o cara ali que tá passando na rua, não tem grande impacto. Agora, você faz o meme é com o quê? É aquele tema quente que tá todo mundo falando, olha, aquele personagem da novela, aquele cantor que tem um videozinho engraçado que tava lá bêbado falando bobajada. O meme sai daí.
A gíria, né, utilizada no programa, no reality show, etc.
Isso que dá o material pro meme. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tô utilizando a imagem daquela pessoa, ou às vezes a voz daquela pessoa, ou essa gíria, né, algum trejeito. Então, isso já é um problema impactante em termos de redes sociais, só por aí. Se a gente coloca o componente da inteligência artificial, é pior ainda. Eu boto lá pro chat GPT, pro Bard, que agora mudou de nome, eu não lembro o nome do novo que deram lá, pro, o Meta, o Google deu pro Bard. Mas assim, não, faz aí, ó, um meme com a Taylor Swift e o Ronaldinho Gaúcho, que apareceu no programa lá na Turquia, não sei o quê. Pô, aí é a inteligência artificial e, ao mesmo tempo, eu ali no meio, não, mas não fui eu, foi a inteligência que fez, né? Eu posso até tentar tirar o corpo fora de violação de direito autoral com
a responsabilidade é da inteligência artificial, né? Pois ela é que assuma as consequências. É do Facebook, é da Zuckerberg que resolve esse problema.
Exatamente. E aí eu quero voltar aqui, Yuro, para aquele ponto que você chamou a atenção lá das Olimpíadas, né? Teve uma regulação diferente e eu confesso que eu fiquei curioso. A gente deu uma volta aqui, mas eu precisava falar desse aspecto do direito autoral, mas vamos voltar aqui para esse caso das Olimpíadas.
Vamos lá, bem legal e bem interessante, até porque é recentíssimo, né? Coisa de poucos meses atrás. Como eu disse, o COI ele tem essa incumbência, né? Eu vou trazer aqui para uma cidade sede centenas, talvez milhares, eu acho, de atletas que vão conviver nesse microcosmos aí por um tempo, pelo tempo da competição. E obviamente, eu tenho que ter regras de conduta para esses atletas, inclusive relativas ao convívio, né? Como vão habitar lá na vila, como vão se comportar os atletas. Ok, isso é uma premissa que não é nova. Todos os Jogos Olímpicos a gente teve pelo COI, ou pelo menos há muito tempo, a gente tem essa tradição de o COI elaborar um manual de condutas. E aí, o manual de condutas reflete a preocupação da época, né? Para 2024, a gente teve... acho que saiu em dezembro de 2023, né, esse manual de condutas, a gente teve um guia com preocupações muito atuais, né? Preocupações envolvendo, de certa forma, direitos autorais, mas mais amplo que isso, os direitos de transmissão. Então, qual foi a preocupação aqui do COI em relação àqueles atletas, Não sei se você vai concordar comigo, mas o atleta hoje é um influencer também, né? Quantas pessoas não seguem a Fadinha, né? Quantas pessoas não seguem o Gabriel Medina, dentre tantos outros exemplos. São pessoas que têm alto impacto nesse cenário de rede social. Ok. Só para dar dois exemplos aqui. E aí, qual foi a primeira preocupação do COI? Disse, olha, você está usando sua rede social, você tem a liberdade de usar sua rede social, seu Instagram, seu Twitter, o que seja, mas algumas premissas você deve observar, tá? Inclusive, como toda regra, se descumprida, há punição. A gente vai chegar lá. Por exemplo, ao aceitar participar das Olimpíadas, você se compromete a respeitar os direitos de transmissão relacionados àquele evento. Então, não pode o atleta, na literalidade desse regulamento, né? Não pode o atleta simplesmente chegar lá, ligou o celular, abrir o Instagram, o Stories ou outra coisa qualquer e fazer uma transmissão ao vivo do evento que está sendo disputado no celular dele, uma transmissão independente. Por quê? Isso seria uma transmissão independente que violaria os direitos de transmissão daquelas emissoras que pagaram caríssimo, bilhões aí para conseguir transmitir os jogos. Então, você pode usar a sua rede social para, por exemplo, mandar uma mensagem para a sua torcida. Olha só, pessoal, eu estou aqui me preparando, já eu vou entrar. Mas você não pode violar, transmitir de forma autônoma, independente, uma competição que está acontecendo. Eu achei isso aí completamente plausível e justo, né? Afinal, há direitos a serem respeitados, nesse caso aqui, o direito das transmissoras. Então, esse seria um exemplo de rede social, né? O uso da rede social regulado nas Olimpíadas. E aí, quando eu bati o olho nisso, eu disse, pô, que interessante, né? A gente que é professor de direito econômico, sobretudo, está tão acostumado com a heterorregulação, que é a regulação feita por um agente externo que diz, olha, não pode isso, não pode isso, pode aquilo. Ok. Isso é o padrão da regulação, como um todo. E aqui a gente tem uma autorregulação, né? O próprio COI, que é um órgão que está gerindo o evento, dizendo, olha, aqui eu não quero isso, não pode isso, não pode isso, porque eu tenho contratos a respeitar. Beleza. Por outro lado, e aí eu já entro na inteligência artificial, né? Vamos lá, a gente falou de rede social como um todo. Estou ali transmitindo a competição, não posso. Então não posso, se eu fizer isso, eu corro o risco, inclusive, de ser banido do evento, tá? Multa, banimento, tudo pode acontecer a depender da gravidade do caso, né? O manual é bem vago nesse sentido. Mas aí quando a gente vai para a inteligência artificial, o que é que a gente tem? Se a gente sair um pouco das Olimpíadas e for, por exemplo, para regras da União Europeia, desde 2021 já há a edição de alguns padrões buscando regulamentar a inteligência artificial como um todo, de forma abstrata. E aí eu trago de volta para as Olimpíadas, que é o nosso foco aqui. A União Europeia disse, olha, eu vou fazer uma regulação com base em riscos. Quando eu ver um potencial de danos na inteligência artificial, eu vou estabelecer um regime regulatório que observe tais premissas. Quando a gente vai para as Olimpíadas, qual foi a postura do Comitê Olímpico Internacional que me chamou muita atenção? Como a gente ainda está na chamada fase experimental da inteligência artificial, não é uma coisa orgânica, ou pelo menos na maioria das séries ainda não é uma coisa orgânica, tá? Como a gente ainda está nessa fase experimental, seria muito difícil eu traçar um regulamento consistente, dizer, olha, você não pode usar a inteligência artificial de imagem dizendo, por exemplo, eu sou um nadador meia boca, tá? Sou um nadador meia boca, tô lá e fiz uma postagem da competição como se eu tivesse sido o primeiro colocado, né? Disse, olha, meu sonho se realizou. Faço uma brincadeira, mas aquilo ali a gente sabe que o negócio é tão bem feito que às vezes vai ter gente que vai olhar e diz, porra, tá. O cara lá foi em primeiro lugar, o cara... Enfim.
E o que é pior, Yuro? Fazendo um corte rápido aqui, né?
Vamos lá.
Tem um que vai olhar esse vídeo do nadador e falar, cala, olha lá, ele ganhou. Mas na TV passou que o outro ganhou. Olha aí os caras enganando a
TV
gente.
Está disseminando fake news olímpicas. Olha só o tamanho do problema. Vai ter bastante gente que vai acreditar nisso aí. E aí, diante desse cenário, assim, a gente ainda está num mundo novo, né? Que a gente não sabe como lidar muito bem. O COI, o Comitê Olímpico Internacional, foi peremptório. Peremptório no seguinte sentido. Você pode utilizar sua rede social, como eu dei o exemplo aqui, né? Manda mensagem para o seu público, faz sua publicidade quando couber, quando for viável, mas em relação à inteligência artificial, está terminantemente vedado o uso de postagens que utilizem qualquer tipo de recurso. Então, houve uma proibição. Não? Ao contrário do que foi feito ali pela União Europeia, por algumas manifestações, teve uma vedação expressa e peremptória de que se use a rede social com inteligência artificial. Então, não pode um atleta olímpico disputando as Olimpíadas chegar lá e fazer uma postagem como essa que a gente citou. Pô, eu sou um nadador meia boca não, porque cheguei nas Olimpíadas, mas sou um nadador que nunca tinha chance de medalha, e de repente eu sou o primeirão lá, fiz uma alteração que pareceu que eu era o primeiro. Eu achei isso, assim, talvez seja um resguardo que a gente tem por conta do estágio de desenvolvimento da ideia ainda, né? Talvez quando estivermos nas próximas Olimpíadas, a questão já possa ser tratada de outra forma. Talvez o Instituto, né, a ideia da inteligência artificial tenha alcançado outro patamar, talvez, sei lá, daqui a 10 anos, 12 anos, né, 15, 16 anos, 20 anos, não sei exatamente, mas o que me chamou a atenção foi que o COI disse, não vou mexer com isso aqui porque eu não sei como lidar com essa novidade ainda, então é melhor que eu proíba, por enquanto, a postagem com inteligência artificial.
Mas a vedação é peremptória para qualquer uso de inteligência
artificial? Qualquer uso de inteligência artificial nos termos do manual de conduta, vedado.
Mas aí, tecnicamente, se eu criar uma mensagem para os meus fãs lá, eu sou nadador olímpico, tiro uma foto me preparando e peço para o chat GPT fazer uma mensagenzinha de olá, vamos lá, torçam por mim, eu em tese, lógico que isso aí vão passar batido, né? Mas, em tese, eu estou violando o regramento.
Corre o risco de ser sancionado, de repente afastado da competição e até banido, perder medalha, né? Sei lá qual vai ser a situação. Então é bem...
Fica a dica.
Foi bem... Já estamos avisando de antemão, não vá para atleta brasileiro, às vezes usa a rede social de um jeito meio não tão bom, vamos aprendendo já de antemão. Outro ponto que eu lembrei agora falando, cara. A gente teve, por exemplo, a Vila Olímpica é um momento de convívio ali entre os atletas, né? Confraternização, são pessoas de várias nacionalidades. E é muito comum, né? Todo mundo tem smartphone, todo mundo tem amplo público com o qual interage. O que é que acontece? Hoje, nesse guia, também tem uma regra relativa ao uso de rede social de que filmagens feitas dentro da Vila Olímpica, tô lá na sala do time Brasil, né? Liguei meu celular aqui para fazer um story, mandar lá pro Instagram. Só podem ser feitas com outros atletas que não o que tá transmitindo aquilo ali, com consentimento expresso. Então eu não posso de repente dizer, olha, tá lá o pessoal da Austrália que vai perder a medalha para mim amanhã passando. Tchau, pessoal da Austrália. Não posso fazer isso. Tô proibido por conta do regulamento. Então, mais traduzindo aqui para termos do nosso direito, né? A necessidade de consentimento para o uso de imagem de atletas que não o atleta que está fazendo a transmissão. Achei também bem interessante essa parte aí do guia.
Caramba, porque tá envolvido hoje, né? A gente tem... Você deu exemplo aí de alguns atletas, né? Essa imagem, ela tem um valor econômico, inclusive,
total,
substancial, né? Qualquer postagem em rede social, pode ser eu que sou o Zé Mané, que tô lá passeando na Vila Olímpica, mas se tiver no fundo a fadinha, eita, que likes, curtidas...
Quantas visualizações essa postagem vai ter?
Isso tem um valor econômico, né? Direto ou indiretamente, tem esse valor econômico efetivamente, Uru. E aí você também tocou numa parte que eu acho que está conexa com isso aqui, que envolve especialmente a legislação consumerista. Agora pensando cá, nós do lado de cá como consumidores, não do produtor da inteligência artificial, não daquele que faz uso, criações a partir da inteligência artificial, mas do lado de cá, do lado do consumidor. E eu vou utilizar aqui um exemplo alegórico só para a gente começar a discussão a respeito dos problemas que tem essa regulação, que foi a famosíssima propaganda lá da Volkswagen com uma falecida cantora.
Né? Sensacional, na minha opinião.
E assim, aí começa a entrar, porque tem muita gente que acha que essa foi a primeira grande experiência que a gente teve de utilização de inteligência artificial para recriar um personagem já falecido.
Concordo.
Não é. A gente tem casos outros até aqui no Brasil, não tão famosos, mas casos outros mundialmente famosos, como é o caso da Carrie Fisher, num dos filmes mais recentes lá do Star Wars, em que ela aparece, mas não é ela, porque ela já tinha falecido, né, no curso das gravações. Então, a gente tem o famoso caso do David Bowie, que colocou em testamento, de maneira expressa, que ele não queria que fosse utilizada a sua imagem para posterior uso de inteligência artificial. Recentemente, se eu não me engano, a Madonna também falou, falou, olha, eu acho isso um absurdo, arará, e quero colocar. Mas, por outro lado, a gente sabe que vai ter artista que vai falar, não, ao contrário, né? Eu tô deixando aqui filho, neto, bisneto, tataraneto, se eles puderem ganhar dinheiro com a minha imagem de morto, melhor ainda. E, só que agora vamos olhar do lado de cá, do lado do consumidor, né? Porque aí a gente até tocou de leve nesse assunto quando falou, olha, mas tem gente que acredita no videozinho lá de fake news, né? Como consumidor de notícia, como consumidor de produto. Olha, o Pelé usa o meu produto. Peraí. Mas o Pelé não morreu. Uhum. Como é que ele usa o seu produto que você criou esse ano? Uhum. Ah, mas é inteligência artificial. Como é que fica a regulação do ponto de vista do consumidor em termos de utilização dessa inteligência artificial, em especial aliada às redes sociais?
E aí a gente tem um desafio adicional, né? Por quê? A gente sabe que foi falado aqui. Existe um amálgama de ramos jurídicos envolvidos nesse desafio regulatório. Quando a gente vai analisar cada um desses ramos, a gente sabe que cada um deles tem peculiaridades muito próprias e com o direito do consumidor não é diferente, né? Na verdade, o direito do consumidor aqui do Brasil, ele tem uma conformação bem conhecida, né? Quem estuda para concurso ou mesmo quem não estuda, quem atua na área sabe, que ele é essa legislação protetiva, né? Existe uma parte que tem uma hipossuficiência em certo nível que vai ser resguardada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor aqui nesse caso. E aí, por exemplo, há uma preocupação bem forte lá com publicidade enganosa, formas de publicidade que geram danos ao consumidor. A partir do momento em que, na verdade, a gente já tem isso no Brasil, né? Você pega lá a figura, a imagem de um grande comunicador, um grande jornalista, conhecido jornalista, alguém influente em determinado ramo, por exemplo, um médico famoso, né? A gente não precisa nem citar o nome aqui, mas pega-se a imagem deles, consegue-se simular a voz deles e bota ele para dizer que aquele produto ali, aquele medicamento, por exemplo, é show de bola, vai curar a sua doença, tudo que você tiver aí. A gente já vê isso acontecer no Brasil, nas redes sociais brasileiras, né? O uso desses deepfakes aí tá cada vez mais disseminado. Eu conheço, tenho até familiares que já acreditaram nisso, vieram me trazer a edição. Esquece isso aí, que isso aí é invenção, isso aí é IA com maus propósitos, né? Mas aí, quando a gente tá diante de um quadro, que é uma legislação mais protetiva, uma legislação que já tem como premissa essa premissa de que o consumidor é frágil, sob certo ponto de vista, né? É frágil juridicamente, né? Qual é o pensamento que vem a reboque? Não, aqui eu estou diante de uma presa fácil para o uso desses recursos, e aí, de repente, a regulação não vai poder ser tão soft, né? Não vai poder ser tão leve. A regulação vai ter que ser um pouco mais pesada, sobretudo, me parece, nesse campo da publicidade. Se a gente está falando de publicidades que hoje é muito diferente, né? Eu lembro que na minha época de criança, eu estou com 36, mas eu lembro bem que quando eu tinha ali menos de 10 anos, o grande veículo publicitário para crianças, né, era o anúncio feito no intervalo do programa infantil, né? Não sei se você vai concordar comigo, mas era isso, né? A gente esperava a propaganda, decorava as musiquinhas lá, queria aquilo que foi veiculado em publicidade infantil nessa programação, e hoje é totalmente diferente, né? Se você for para uma criança de hoje, ela vai querer aquele produto que o youtuber da vez, da idade dele, que fala a linguagem dele, tá usando, tá desembalando lá. E aí, pessoal, quando a gente junta esse cenário já atual, né? A publicidade hoje é totalmente diferente, seja de produtos, seja de serviços, né? Já é uma publicidade diferente. Quando a gente bota a inteligência artificial nesse caldo, ou seja, eu posso trazer aqui, eu pego esse youtuber famoso, russo, que desembala brinquedos e boto um produto aqui que eu quero empurrar no mercado brasileiro com o uso de uma inteligência artificial. Num primeiro momento, aquilo ali vai se disseminar, né? Vai ter criança esperneando para ter aquilo ali. E a gente sabe que num segundo momento aquilo ali vai ser combatido, talvez seja derrubado, mas o estrago já foi feito, né? O grande problema da publicidade feita por meio de redes sociais, ou o grande desafio, para não usar a palavra problema, é que ela se dissemina de uma forma que a gente não tem como controlar. Aquilo ali viralizou, já era, né? Em relação a esse comercial, né, que utilizou a imagem de uma artista já falecida, da Elis Regina, o que me chamou muito a atenção é que era um diálogo, né? Um diálogo de gerações. A gente tinha a filha da artista falecida de um lado e a própria artista falecida de outro, né? Muita gente disse que se emocionou, que chorou, que se arrepiou. Mas aí eu fiquei pensando depois, né? Já com a cabeça de advogado. Até que ponto a gestão da imagem dessa artista já falecida, né, um legado dela, um legado em termos amplos, ela pode ser utilizada? Será que a família toda chancelou e disse, ah, pode fazer a nossa Elis Regina numa versão de inteligência artificial, bota ela para fazer um dueto com a Maria Rita, legal, vai ficar bacana? Ou será que existe aí uma margem de conformação no sentido de que, para que eu chegue nesse ponto, como por exemplo chegou esse comercial, eu teria que ter um consenso entre todos os possíveis envolvidos no uso dessa imagem, né? Eu confesso que eu não sei os detalhes do caso concreto, mas me chamou muita atenção. Imagina o Pelé, né? O Pelé é uma figura histórica, mundialmente conhecida, e a gente fica imaginando como será a gestão da imagem do Pelé depois do seu falecimento. Isso ainda acho que a gente não tem como antever como isso vai ocorrer, né?
Você tocou em vários pontos aqui interessantes, né? Eu aqui vou de trás para frente, inclusive, né?
Vamos lá.
Essa parte que envolve a utilização de imagem, do nome, da voz ou deepfakes de pessoas falecidas tem um impacto muito grande, especialmente na seara privada, né? O direito civil se encontra aí nesse caldeirão de discussões. Porque se a gente for levar a regulação como está hoje na legislação civil, a resposta é bastante simples, né? Você vai pegar lá, pega a ordem da vocação hereditária, estabelece quem são os sucessores, pergunta para o sucessor, você concorda, 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 pronto, concordou. Não discorda, 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 então não pode. Ah, mas e aí se colocou num testamento que não quer ou que quer? Aí como é que faz? Vai respeitar a vontade do falecido ou não vai? Tá, e se não respeitar, qual que é a sanção que vai ter? Ah, meu pai falou que não queria que usasse a imagem, mas não me interessa, eu sou sucessor, eu vou usar. Eu é que vou exercer esses direitos sucessórios. Ah, mas é direito à imagem, imagem é direito de personalidade, ele não se transmite com a herança. Mas como é que fica a utilização do exercício? Vixe, aí entra, é um cipoal que não tem fim.
Imagine o tamanho do problema quando a gente está tratando de figuras públicas em que de repente pode vir um terceiro e alegar, pô, a imagem desse indivíduo aqui está muito além da imagem que vai ser gerida pelos herdeiros. Há um interesse público, um interesse coletivo na difusão do legado do Pelé, do Ayrton Senna, ou de repente a gente tem um instituto que gere essa parte aí. Então, são muitos desafios, a gente não tá dizendo que é fácil não.
Não, nem um pouco.
Caso que é complicado.
Não tem sucessor. Vamos pensar o Clodovil.
Pois
o Clodovil não deixou sucessores. Ah, então, não deixou sucessor, eu posso usar a imagem dele, vou fazer um deepfake com o Clodovil, porque ninguém vai reclamar. Não, mas eu aqui, eu sou o Ministério Público. Não pode usar, ele não autorizou. Ué, mas quem é você para dizer que ele não autorizou? Né? A gente entra numa nova camada de problemas. Você mencionou, né, essa camada de problemas que envolve o consumidor, até com a própria propaganda para crianças, né? Fica aqui a dica, eu não estou ganhando nada, mas eu indico... Tem uma série da Netflix que fala sobre os brinquedos, eu não vou lembrar o nome agora da série, mas ela fala da indústria de brinquedos, né? Os principais pontos da indústria de brinquedos. E essa série retrata exatamente isso, Yuro. Casos de desenhos que foram criados em cima de produtos. A indústria criou um produto e falou, tá, como é que nós vamos vender esse produto? Você bota lá na prateleira da loja, não vende nada. Então vamos criar um filme. Vamos criar um desenho animado, vamos criar um gibi. E o desenho ele é criado em cima do marketing da venda do produto. Então, veja, o próprio desenho era criado em cima do produto. E assim, tinha, inclusive, essa série retrata casos de produtos que foram criados e, na sequência, um desenho animado, por exemplo, que as pessoas reconheciam claramente que o desenho era puro marketing. Era o marketing de venda do produto. E você pegava criança, que era exatamente isso. E aí os caras da indústria, assim, os grandes barões da indústria, falando, não, foi uma maravilha. Aquele ano foi 100 milhões de dólares que vendeu em brinquedinho de não sei o que e tal. Você olha hoje um negócio desse horrorizado. Olha que absurdo, né? Hoje não pode. Mas aí você falou do youtuber, é a mesma coisa.
Problema é para os pais.
Ema, cada um com seus problemas. Né? E aí você falou aqui nesses desafios regulatórios, e eu pensei também numa outra perspectiva de desafio regulatório, até meio que para encaminhar aqui para o nosso fim, com o consumidor, não como um consumidor de produtos e serviços que estão vinculados à inteligência artificial. Mas o consumidor como consumidor da inteligência artificial. Eu vou dar um exemplo aqui, só para a gente problematizar e aí eu jogo para ti. Teve um caso famoso lá nos Estados Unidos de um advogado que foi pego, né, com a boca na botija, porque ele utilizou uma passagem de uma petição produzida por ChatGPT. Então ele falou lá para o ChatGPT, faz assim, 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 e por alguma razão o ChatGPT criou um precedente, inventou uma decisão da Suprema Corte. E o cara não se deu ao trabalho de revisar isso. E mandou a petição para a Suprema Corte. O Justice olhou lá e falou, não me lembro desse julgado. E consultou, não achou. Apertaram o cara e ele falou, foi mal. Eu usei o ChatGPT e, putz, eu dei o input, ele criou, eu achei que o precedente era um precedente válido, eu não fui. Ele checou por alto, assim, né, tipo, estrutura ortográfica e tal. Mas ele me citou um precedente, eu falei, esse precedente aí, nossa, nem conhecia, mas se o ChatGPT falou, ele foi lá no banco da Suprema Corte e pegou, né? E não, o ChatGPT criou um precedente. E aí ele sofreu sanção, deu escambau. Aqui, claro que eu estou falando num caso específico que envolve o mundo jurídico, mas do fato do ChatGPT ter criado uma informação que gerou um prejuízo para esse cara. Mas vamos pensar do ponto de vista do consumidor, no geral. A inteligência artificial gerando um prejuízo para ele. Ou ele criando um meme. Aqui, Bard, faça aqui um meme para mim legalzinho. Eu sou Instagrammer. Eu sou youtuber. Pá, coloco lá. Quem que é? É um cara. Então, a imagem de um cara, que eu pressuponho que é de um banco de dados. Semana que vem eu estou recebendo uma notificação extrajudicial do fulano de tal falando, esse aí sou eu. Você usou a minha imagem. Agora você vai ter que me pagar R$X mil por utilização indevida de imagem. Eita, mas foi o ChatGPT. Eu nem sabia que esse cidadão era famoso. Eu nem sabia quem era ele. Eu achei que era um aleatório de um banco de dados. Isso é um desafio regulatório desse tamanho, né?
Inclusive, já pegando o gancho desse case aí norte-americano, fica o alerta aqui, tá, pessoal? Pessoal que gosta de mexer no ChatGPT, ainda em português e no direito brasileiro, eu já vi o ChatGPT inventar também precedentes. Claro que a gente não está num direito eminentemente jurisprudencial, como é o caso do norte-americano, e acho que essa foi, talvez por isso que ele foi pego com a boca na botija, né? Um direito todo amparado em precedentes. O cara citou um precedente que não existe, o magistrado olhou aquilo ali e eu vou atrás, né? Vou ver qual é. O ChatGPT, em português, também costuma inventar uns precedentes, pessoal que estuda para concurso, advogado que está fazendo petição. Toma cuidado com os precedentes do ChatGPT, tá? Conselho de amigo. Que acontece? Me parece que quando a gente vai discutir, né, essa pauta, né, prejuízos gerados pelo uso da inteligência artificial, né, e aí a gente vai dialogar com alguns campos do direito civil, que você também conhece, responsabilidade civil, por exemplo, né, sobretudo, mas qual é a grande questão aqui, né? Será que eu vou abordar esse questionamento? Pô, o cara foi lá, pediu para o chat fazer uma petição, a petição citou um precedente que não existe, ele foi desbarrado, né? Saiu da. Foi sancionado, não sei. Nesse caso, a gente vai começar a discutir aquelas teorias que a gente vê em vários ramos do direito, inclusive no direito administrativo também, na responsabilidade civil, mas, por exemplo, teoria do risco-proveito. O cara foi lá, sentou, sabe que é uma inteligência artificial, né? Sabe que nem tudo que vem dali a gente pode cravar como correto. Muitas vezes, sim, se eu fizer uma pergunta de um determinado conteúdo, muitas vezes a resposta que a inteligência artificial vai dar vai ser sensacional, bem fundamentada, mas muitas vezes não. E aí a gente dá graças a Deus porque nosso espaço ainda está resguardado, né? Não dá para eu chegar, quero fazer um material de aula sobre, não sei, Niklas Luhmann e mandar a inteligência artificial lá mandar bala e ler aquilo ali, porque nem tudo que vai sair ali é confiável, né? Ainda que você use eventualmente, pontualmente, para algumas situações, você não pode tornar aquilo ali a base do que é feito. E aí, a ideia do risco-proveito, né, que alguns autores falam, e também de uma regulação baseada em riscos, por outro lado, que eu citei aqui, que o pessoal da Europa já está se movimentando nesse sentido, é no sentido de que, pressupondo que eu estou diante, vamos pensar aqui com termos jurídicos do nosso direito aqui, o indivíduo sentou lá para fazer o seu trabalho usando o ChatGPT, né? O indivíduo, a princípio, né, capaz, está capaz, ciente de que daquele conteúdo ali eu não posso simplesmente inferir uma verdade absoluta, pode sair muita coisa que é fake ali, que não tem embasamento, a inteligência artificial que vai gerar aquilo ali. Então, será que eu não estou já migrando para uma situação em que esse sujeito capaz está assumindo o risco do que seja prejudicial que vier dali? Ou será que eu vou dizer simplesmente disso, olha, não, o indivíduo não tem culpa da situação, ele foi, usou o ChatGPT, acreditou no ChatGPT e sofreu as consequências, então você, criador da inteligência artificial, vai ter que indenizar esse indivíduo porque ele foi sancionado no Conselho de Advogados porque foi citado um precedente que não existia. Acho que vai variar muito e vai depender muito de como cada estado, cada ordenamento e cada regulador encara essa margem de liberdade do indivíduo, né? Será que eu devo intervir e dizer, olha, a inteligência artificial ela tem potencial danoso, isso ninguém discute, né? Nesse estágio a gente já consegue afirmar isso, mas tem potencial também muito, muito, muito positivo em alguns aspectos. Será que eu vou me imiscuir nessa relação aí entre ser humano e máquina, já para dizer, olha, qualquer dano gerado pela atividade da máquina vai ser suscetível de uma indenização, de uma responsabilização, ou será que, por outro lado, eu vou dar uma margem para que a tecnologia se desenvolva, porque a gente sabe que quando o regulador está ali no meio, a coisa não se desenvolve, né? A coisa não anda. Então ela fica engessada e fica naquele estágio ali para sempre. E eu acho que não é do interesse, pelo menos atual, né, em termos de desenvolvimento, que a gente tem institutos engessados. Eu acho que até é impossível, né, a gente pensar em uma tecnologia que vai ficar parada no tempo. Não tem como o Estado, o regulador que seja, né, ainda que seja um autorregulador, não vai conseguir segurar esse movimento. Então, tudo depende de uma perspectiva. Se é uma perspectiva mais intervencionista, vamos usar o exemplo da rede social. Saiu uma notícia lá, em determinado portal de notícias, que trouxe danos à imagem de alguém, né? Todo dia acontece isso, beleza. E aí o indivíduo atingido entrou com ação para retirada de circulação daquela notícia, né? E aí vai se discutir, será que, por exemplo, o mecanismo de busca, isso é uma discussão na jurisprudência brasileira, né? É muito, muito, muito viva, mas será que o mecanismo de busca que não teve um filtro capaz de eliminar completamente aquela notícia, ele deve ser responsabilizado? Vou processar o Google também, né? Além do portal. Aí, por outro lado, quando a gente vai para esse terreno um pouco mais maleável em relação à responsabilização, eu vou dizer, olha, o indivíduo foi lá, usou o ChatGPT e, para usar o linguajar popular, cotidiano, pagou para ver. Né? Pagou para ver e, nesse caso, pagou caro porque foi sancionado. Então, acho que até o perfil da regulação que se vai adotar para cada tipo de seara varia muito e vai dar a resposta desses desafios que a gente vai enfrentar ainda por muito e muito tempo.
Isso é verdade. Você tocou aqui em outros pontos claudicantes, eu diria, que a gente vai ter que enfrentar pelos próximos tempos. É um deles que já foi enfrentado de maneira parcial pelo Supremo Tribunal Federal, que é o direito ao esquecimento, né? Uhum. E isso acho que vai tomar muito mais força nos próximos tempos, até talvez a trazer uma revisão desse julgado, porque envolve a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela não esquece as coisas, uhum, né? A gente esquece. Eu sempre brinco, né? Eu esqueço, o Google não. E o direito à desindexação, né? Que é outro que vem sendo julgado pelo STJ de maneira cotidiana. E de maneira diferente do direito ao esquecimento, e no STJ, em casos excepcionais, se vem reconhecendo esse direito à desindexação, que são coisas muito próprias da tecnologia. Não se falava de direito ao esquecimento ou à desindexação há 30 anos. Ninguém ligava para isso, por força desse desenvolvimento de redes sociais, por exemplo, né? Semana que vem, aquele cara, um cara aleatório, faz uma postagem e alguém, olha, mas esse aí não é o fulaninho de tal que foi condenado lá, não sei quando, não sei o que. Aí começa aquela enxurrada de coisas de novo, né? Então, são desafios regulatórios, eu acho, muito grandes que nós temos aí. E até aproveito para arrematar aqui, Yuro, algumas linhazinhas disso parece que vem com regulação na proposta de reforma do Código Civil Brasileiro que vem aí. Mas é um tema espinhoso. Eu quero ver a hora que chegar no Congresso Nacional como é que essas coisas vão ser levadas adiante, né? Porque aí aqui a gente tem do lado de cá essa seara jurídica de discussão, né? Mas nós precisamos lembrar que isso também traz uma dose de política. E aí, os lobbies, os interesses, para o bem e para o mal, né? Eles são bastante diferentes. Então, desafio regulatório não falta. Eu acho que a gente podia emendar muito mais papo, mas eu vou caminhando cá para o nosso encerramento. Eu quero te agradecer, Iuro, mais uma vez. Lembra aqui quem nos acompanha, Iuro, graduado pela UFPE, advogado da União desde 2013 e também professor de Direito Econômico, rascunhou com maestria aqui algumas dessas dificuldades, alguns desses problemas, alguns desses desafios que a gente tem com regulação, inteligência artificial e também as redes sociais. Eu aproveito para fazer o merchan do próprio podcast aqui. A gente já discutiu temas que orbitam esse setor da tecnologia quando falamos sobre os desafios do uso da inteligência artificial dentro do direito, falando sobre o sistema da Vitória, que age, né, que está em desenvolvimento perante o Supremo Tribunal Federal. Falamos também com o Adler Anaximandro, esse eu sempre lembro o nome porque é um nome diferente, meu grande amigo, manda um abraço aí para o Adler, inclusive, falando sobre, do lado de cá, a utilização da inteligência artificial na advocacia, em especial na advocacia pública. A professora aqui do Estratégia Concursos, a Emanuele Gouveia, falou um pouco para nós também sobre o desafio regulatório de redes sociais em específico. E cá, Iuro, falando um pouco também sobre essa interlocução e os desafios regulatórios. Então, você pode ver que esse é um tema que é o tema. E ele é um tema dificílimo por aquilo que a gente começou a falar. É um tema interdisciplinar, né? Multidisciplinar, ou o que você preferir. É muito difícil regular o aspecto só consumerista, ou só penal, ou só seja lá o que for, quando a gente fala disso. Então, certamente a gente voltará a falar sobre esse assunto. Iuro, eu quero agradecer demais, primeiro, por você ter aceitado o convite, e depois do convite ter vindo aqui trazer um pouquinho dessa tua vasta experiência, esses conhecimentos que você tem aqui, especialmente essa visão, eu acho, esse ponto de vista, que é um ponto de vista típico do direito econômico, esse aspecto regulatório, porque muitas vezes a gente acaba pensando numa perspectiva muito jusprivatista ou juspublicista, mas também não considera esse aspecto econômico que é tão importante na análise.
Eu que agradeço, Paulo, o convite, primeiramente, a conversa que a gente teve aqui. Eu gosto desses temas de verdade, então eu gosto de discutir inteligência artificial, para onde é que a gente está indo. Também gosto muito de regulação, até por trabalhar já há muitos e muitos anos com regulação de diferentes setores, né? Trabalho que a gente faz lá no consultivo da AGU. Então, só agradecer pela oportunidade de estar aqui discutindo temas tão candentes. Uma coisa é certa, tá, pessoal, em relação a essa pauta de hoje. Teremos cenas dos próximos capítulos. Isso é uma certeza aí. Só agradecer, Paulo.
Imagina que isso. E eu quero lembrar para você que nos acompanha, se você nos assiste pelo YouTube, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Se você nos acompanha pelos agregadores de áudio, Deezer, Spotify, Amazon, Apple, e sempre tem um que eu esqueço, mas tudo bem, a gente vai lembrando aos poucos, sempre nos siga, coloca na sua playlist, porque toda quarta-feira, às 19 horas, a gente está aqui ao vivo com vocês. E como você já sabe, mais de 50 episódios. Eu adoro finalizar o nosso podcast com uma ofensa gratuita ao nosso convidado. Eu poderia agradecer enormemente, estabelecer passar um tapete vermelho pro Iuro, mas por que não ofendê-lo, né?
E essa aí não foi conversada comigo, não. Tô sabendo agora.
A ofensa gratuita de sempre é que esse podcast foi espetacular, mas o da semana que vem tá ainda melhor. Então fica o meu convite para você toda quarta-feira, 19 horas. Esse mesmo podcast, esse mesmo host, um tema diferente, um convidado diferente, mas sempre trazendo essa finesse do direito para você que nos acompanha e que está estudando para concurso público, ou que já foi aprovado, ou que está na faculdade de direito, não importa. Se tem algum tema jurídico relevante, esse tema vai aparecer, se já não apareceu aqui no nosso podcast. Eu quero agradecer especialmente a você que nos acompanha e te espero na semana que vem. Quarta-feira, 19 horas, a gente sempre está aqui, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal.